A gente está recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o diretor de habitação da Prefeitura de Maringá, Márcio Lorim, está aqui com a gente. Olá, muito boa tarde, obrigada pela presença.
Olá, boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes, obrigado a vocês pela oportunidade.
A gente gostaria de entender melhor que projeto é esse que transforma alguns lotes de Maringá, né, 18 lotes, em zonas especiais de interesse social. Diretor, o que exatamente diz esse projeto?
Bom, esse projeto ele parte de um chamamento público que a gente convocou proprietários de terras dentro do perímetro urbano de Maringá, ou seja, áreas munidas já de infraestrutura que quisessem se voluntariar, né, a produzir habitação de interesse social, e na contrapartida o município transforma o lote dele na medida que ele pode construir mais do que ele poderia se o lote dele não fosse uma zona especial de interesse social.
São vazios urbanos, é isso?
São vazios urbanos, porque todos os lotes, a condição é estar dentro do perímetro urbano. E ele tem que estar servido de uma infraestrutura.
Já está tudo pronto?
Já está tudo pronto.
Rede de esgoto, água,
em alguns
asfalto.
Em alguns casos, eles vão ter que promover essa infraestrutura, mas são poucos casos, né? Porque a ideia é aproveitar as áreas que já existem, já estão disponíveis dentro do perímetro urbano. Porque, por um lado, a gente economiza infraestrutura. Por outro, a gente promove a inclusão social, que essas moradias vão ser produzidas dentro da cidade, nos vazios urbanos, que muitas vezes a gente precisa atacar o vazio urbano de uma maneira mais agressiva, fazendo um IPTU progressivo. Nesse sentido, nós estamos solicitando que os proprietários promovam a função social do lote dele, né?
Agora, por que que esses proprietários se interessaram? Qual a vantagem deles?
Eles se interessaram porque o lote dele tinha uma capacidade de construção. Vamos imaginar lá que um lote de 1.000 metros poderia construir 1.000 metros quadrados. Da noite para o dia, a prefeitura tem o condão de dizer agora você pode construir 5.000 metros. Ou seja, o terreno que ele tinha rende mais. Então, isso é muito atrativo para o produtor de moradia. E a contrapartida exigida para a prefeitura é que ele produza um determinado tipo de apartamento que vai ao encontro da nossa política social, né? Na política de habitação de interesse social.
Mas se podia construir só 1.000 metros quadrados e daí vai poder construir 5.000 metros, não tem que ter um estudo de impacto dessa construção maior?
Claro, esses estudos eles são feitos, haja vista que esse chamamento público, aconteceu um chamamento público já em 2018, e agora nós já estamos em 2019. Isso significa que as propostas que nós recebemos, nós já fizemos uma análise. Essas propostas, ela passa por diversas instâncias, inclusive pelo Conselho de Planejamento e Gestão Territorial, que ontem foi aprovado por unanimidade, né? E também vai ser levado à Câmara. Quer dizer, esse diálogo, aliás, esse processo que a gente está passando aqui agora, essa entrevista que a gente está dando, nós estamos tornando essa ação democrática, né? Esse é um princípio, né, da gestão, Ulisses Maia.
Bom, daí, só então simplificando, um terreno onde o proprietário podia construir um sobrado ou um prédio de 4 andares, ele poderá, como zona especial de interesse social, construir um prédio maior, de quantos andares, por exemplo?
Sim, cada caso é um caso, por isso que a lei que está sendo, a mensagem de lei que está sendo enviada à Câmara, ela é uma mensagem de lei para cada lote. Porque existem lotes, existem configurações urbanas onde é possível construir 10 andares. Existem áreas que você pode construir 7, existem áreas que você só pode construir 3. Então, o impacto, através desse estudo de impacto urbanístico, a gente determina os parâmetros que são possíveis para aquele lote. Porque nós temos lote de 5 mil, nós temos lote de 8 mil, nós temos lote de 20 mil, nós temos lote de 70 mil metros. Então, nós temos vários lotes com diferentes configurações em diferentes áreas da cidade.
Você pode dar algum exemplo de alguma área que é um vazio urbano e que vai ser ocupada por esses prédios novos?
Bom, a gente tem...
Bairros?
No Recanto dos Magnatas, nós temos áreas de 5 mil metros, por exemplo, que há proposta ali de fazer apartamentos ali, prédio de 15 andares. Nós temos áreas, por exemplo, na zona norte da cidade, nós temos áreas na zona leste da cidade, nós temos áreas na zona sul da cidade. Essas áreas estão todas dispostas no interior do perímetro urbano. E existe um mapa, esse mapa está disponível, a gente pode discutir isso, a prefeitura está aberta a uma discussão, foi feita uma audiência pública, esses lotes foram apresentados publicamente.
A vizinhança pode ter contato, então, com essas informações, né?
Claro, mesmo porque nós não estamos mudando a natureza do uso. Veja, nós não estamos transformando uma área que é residencial em industrial. ou fazendo uma atividade incômoda. O que a gente está fazendo é simplesmente possibilitando que aquela área onde já pode construir residência possa construir de maneira mais densa, ou seja, mais unidades habitacionais num lote menor.
Mas tem alguma área perto de indústria? E que aí vai...
Sim, existem áreas que são limítrofes a áreas industriais.
Mas que podem ser construídas residências.
Sim, elas são zonas residenciais. Né? Nós não estamos, em nenhum momento, criando zonas especiais de interesse social, zonas residenciais, em áreas industriais. Né? O que existe são áreas limítrofes. Quer dizer, em algum momento você tem um limite entre a área industrial, a região industrial e a região residencial. Quer dizer, em algum momento ela vai ser próxima. Só que isso tem todo um processo de planejamento urbano, onde você vai diminuindo a incomodidade da indústria que vai chegando nessa região limite. Tudo isso já está preconizado pelo nosso próprio plano diretor. Né?
Agora, qual a expectativa de imóveis a serem construídos? E para quem, para que famílias? Qual o perfil das famílias que vão ocupar esses imóveis?
Veja, a gestão Lissismar, ela inova no sentido que ela... se alia à iniciativa privada e ela aproveita a dinâmica, a capacidade que o sistema produtivo tem de produzir imóveis, né? Então ela lança benefícios para esses produtores e isso é muito rápido e nós podemos ter essa capacidade, por exemplo, dessas 18 áreas, nós estimamos em torno de 4 mil unidades. E no próprio projeto de lei, a gente já está tomando cuidado de que esses imóveis, eles têm uma destinação específica, ou seja, você só pode vender para um determinado tipo de público, ou seja, uma família que hoje não tem a condição de comprar uma casa em Maringá vai ter. Por quê? Porque obrigatoriamente, por lei, né, a nossa lei é muito clara, né, que o imóvel produzido nessas áreas obrigatoriamente tem que ser destinado a famílias de 0 a 6 salários mínimos de renda familiar, com prioridade até 3 salários mínimos. Então, primeiro, ele tem a obrigação de atender o nosso cadastro. Uma vez esgotadas as possibilidades de atendimento do cadastro, mesmo ele atendendo o mercado, ele ainda é obrigado a continuar essa política. Por quê? Porque o foco da população tá escrito na lei. E se esse empreendimento, por exemplo, não se efetivar, o zoneamento retorna ao zoneamento anterior. Então, todos os cuidados necessários para que não haja um mau aproveitamento disso foram tomados. Aliás, foi um amplo debate, estamos continuando o debate agora com a Câmara de Vereadores, eu acho que eles têm muito a colaborar, eu acho que esse é um processo muito saudável.
Mas o senhor disse famílias de 0 a 6 salários mínimos com renda?
Sim,
a renda... Quem não tem renda nenhuma, que é zero?
O que acontece? Até 6 salários mínimos, veja, se você tiver zero de renda, provavelmente, a gente fala é como... até 6 salários mínimos, mas já começa com prioridade até 3 salários mínimos, mas pode ter uma pessoa que tenha 2 salários mínimos e tenha condição de comprar, porque as primeiras estimativas que a gente fez, já existem propostas de empreendimentos de apartamentos de R$110 mil, quer dizer, esse valor é inédito no mercado maringaense. Né? Então, nós temos a possibilidade de produzir moradias extremamente acessíveis. Claro que renda zero, aí tem que ser atendido por outro programa.
Um outro programa, né?
Sim, sim.
Então, esse programa, então, a pessoa ela vai comprar a casa, vai pagar prestações ali? Quem vai estipular isso?
Ela vai acessar... A iniciativa privada tem a total liberdade de escolher os órgãos financiadores. Ah, ou seja, a maneira como viabilizar o empreendimento, ele vai obedecer os parâmetros que a gente colocar, ou seja, tamanho de unidade, para quem ela pode vender, e ela vai escolher a sua forma de financiamento. Como ela vai disponibilizar isso para o proprietário? Claro que tem que ser acessível, porque a família ela pode ter renda familiar máxima até 6 salários mínimos.
É um projeto diferente dos projetos habitacionais feitos pelo município e pelo Estado, né?
Claro, porque, veja, os recursos federais, estaduais e municipais são escassos. Nós não temos hoje, com os recursos próprios do município, a condição, por exemplo, de atender o nosso cadastro, tem 7 mil unidades. Né?
7 mil famílias?
São 7 mil famílias no nosso cadastro habitacional.
Mas já foi bem maior, né?
Não, eu imagino assim, no cadastro municipal tem 7 mil famílias, mas é claro que existem muito mais famílias na cidade de Maringá ou no entorno de Maringá que gostariam de morar aqui, que não estão no cadastro. Então, o déficit habitacional, pessoas que moram de aluguel, né, é muito maior que esse. Então, nós vamos oportunizar que as pessoas que em alguma medida ela pensa no horizonte muito longe, uhum, não ter acesso à moradia, ela vai ter.
Uhum. O nosso ouvinte de Jair, ele está comentando esse assunto, ele diz o seguinte: já tem muita gente indo para cidades vizinhas por causa do custo de vida, que é muito alto aqui em Maringá.
Claro, dentro do custo de vida, nós colocamos aí o custo da moradia. Né? Uhum. O custo da moradia é alto. Então, a política habitacional, ela tem a nossa política habitacional, a política habitacional do prefeito Ulisses Maia, ela tem esse viés de, além de atender aquela população, né, ela se alia ao poder econômico, de modo que nós podemos dinamizar a economia e, ao mesmo tempo, também estamos fazendo planejamento urbano, ou seja, nós estamos utilizando os vazios urbanos, as áreas que já tem. Isso não imputa custo ao município. Veja que uma cidade, quando ela se expande, a cidade fica mais cara. Então, o custo de vida, como disse o nosso ouvinte, fica mais caro. Se nós cuidamos do que a gente já tem, essa infraestrutura que já está dada, e ocupamos de maneira mais racional esse território, nós estamos economizando dinheiro, nós estamos fazendo uma cidade com mais gente, ou seja, com mais impostos, e ao mesmo tempo a estrutura é a mesma. A mobilidade é melhor. Veja que se as pessoas moram mais próximas dos seus empregos, o custo de mobilidade para a cidade também é menor. Então, as cidades modernas hoje são cidades mais densas, uhum, onde os recursos naturais, que hoje é o debate mundial, eles têm que ser racionalizados. Né? Uhum. Então, essa política está em consonância com as políticas, né, mais atuais, né, no mundo.
Uhum. Pode gerar especulação imobiliária? O fato de quem tem um terreno com numa vez poder construir um imóvel maior?
Veja, quando o proprietário ele se voluntaria, ou seja, ele aceita essa convocação que a prefeitura faz, ele tem que aceitar as condições, que é o produto final. Uhum. O que vai acontecer nesse meio, para nós, não é muito importante. Haja vista que ele se compromete a produzir uma habitação de um custo acessível voltado para uma família de renda baixa. Então, o que vai acontecer no meio, se as pessoas vão especular ou não, o empresário vai ter que fazer uma conta. Ele tem que comprar o terreno, e esse terreno só vai se viabilizar uma construção em cima dele se ele comprar num valor X. Fora disso, vai ser desinteressante. Então, a especulação imobiliária, eu acho que está afastada. Mesmo porque, no nosso próprio projeto está escrito, se não se viabilizar, né, a construção, o zoneamento retorna ao zoneamento anterior. Então, não há como especular o zoneamento. Mesmo porque coeficiente, zoneamento, não pertence ao proprietário do imóvel. Né? É uma concessão do Estado. Né? É o município que tem a prerrogativa de fazer isso. Né?
Para a iniciativa privada é interessante o negócio?
Claro, claro. É. Tanto é que nós temos toda essa manifestação. Nós já temos mais de 30 lotes para fazer uma nova audiência pública e já temos 18 sendo encaminhados para a Câmara de Vereadores. Com potencial total em torno de 15 mil unidades.
15 mil? É. Em quanto tempo?
Veja, o tempo ele vai depender da viabilização de todos os projetos que os empresários vão ter que fazer e tal, mas com certeza é um tempo muito mais rápido do que se o Estado fosse fazer, porque a iniciativa privada ela é muito mais ágil, ela já vai atrás de fazer todos os projetos, viabilizar junto aos órgãos financiadores. Então, o que a gente entendeu é que existe uma dinâmica econômica, é necessário fazer parceria com essa dinâmica, fomentar a economia, porque a gente vai gerar emprego, né? A gente vai ocupar vazio urbano e a gente vai produzir habitação de qualidade para as pessoas que hoje não têm acesso a uma habitação de qualidade. Então, ela tem três vieses, essa política. Né? É uma política integrada, né? Uma política habitacional integrada.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Imagina, eu que agradeço. Boa tarde para você e a todos.
Conversamos com o diretor de habitação de Maringá, Márcio Lorim, falamos sobre o projeto das EISES, projeto que torna 18 áreas de Maringá zonas especiais de interesse social.